A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o @podcastersunidos, é só escolher e dar o play.
Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs do Podpacast. Sejam muito bem-vindos novamente a mais um programa desse podcast maravilhoso da cultura pop underground aí da podosfera brasileira. Muito obrigado para você que está escutando aí, você que já escutou alguns podcasts, alguns podpacasts, né? Você que já vem de longa data aí, vindo toda semana, vindo escutando a gente, muito obrigado. E para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, né? Aqui a gente fala sobre tudo da cultura pop, claro, filmes, séries, atores, diretores, vilões, heróis, tudo que você imaginar aí da cultura pop em geral, você pode encontrar aqui. Aí você vai falar assim, mas só vamos falar sobre super-heróis, etc. Não! A gente tem programa sobre a MTV, que foi recentemente lançado. A gente tem programa sobre o Jaspion, que é uma coisa dos anos 80 aí do Brasil. A gente tem programa sobre locadoras, a gente tem programa sobre tudo aqui. Então, tenho certeza que se você entrar no seu feed predileto, você vai encontrar todos os programas que apetecem o seu gosto, tá? Para você que também não me conhece, eu sou o Guilherme Estevam, não sou o Igão, não sou o Mítico. Sim, temos um podcast aí, spin-off do Podpacast. Então, se você já escutou eles lá no YouTube, eles são o nosso spin-off, sabe? Aquele spin-off que deu certo, sabe? Aquele Law and Order ali que tá passando até hoje, o SVU, assim, propriamente. Então, eles são nossos spin-off. Venha para o original aqui, para o obrigatório que você tem que escutar. Você encontra a gente todos os agregadores de podcast e no Instagram é só procurar por @podpacast. Enfim. Hoje, então, para você aí que já viu no seu feed de agregador, hoje vamos falar sobre o melhor ano da história do cinema mundial, né? Ou americano, mas mundial, que é 1999, neste ano de 2021 já fez 22 anos. Então, para você que nasceu em 1999, você está na maioridade aí já faz um bom tempo. Não fique pedindo dinheiro emprestado para seu pai, para sua mãe, porque você já tem de idade para trabalhar, tá? Então, você que nasceu em 1999, você está ficando velho também. Para as pessoas que nasceram antes, então, vocês estão na melhor idade, pessoal. Tá bom? Fiquem felizes. Enfim, vamos falar então sobre os filmes dos anos de 1999. E para falar comigo, já vem duas pessoas que já prometi, né? Eu tinha prometido no cast aí que você escutou dos anos 90 no cinema. Cadu Navarro está aqui novamente para falar com a gente. Boa noite, Cadu. Seja muito bem-vindo novamente.
Boa noite. Eu acho que em 99 Hollywood teve muito medo do bug do milênio mesmo e soltou tudo que tinha de bom, de uma vez.
Pode ser. A grande teoria, verdade. Reuniu ali tudo, né? A nata do filme bom ali lançou tudo. Vai que o mundo acaba. Não, ótima ideia. Mas seja muito bem-vindo, Cadu. Vamos falar novamente aí dos anos 90. Finalzinho agora, né? Dos anos 90 aí dos cinemas. Lucas Nogueira, boa noite. Lá do Tamborcast.
Boa noite, prazer estar de volta. Né? É isso, Tambor Filmes. Boa noite a todos, prazer estar de volta aqui para terminar a nossa saga dos anos 90 com esse ano maravilhoso.
Maravilhoso, maravilhoso. Anos de 99 aí. Todo mundo pensou que em 2009 aí, 2019, eles iam, né? Cada 10 anos aí, mas não, infelizmente. Vamos falar bastante de 1999. O Lucas e o Cadu deixam aí as redes sociais deles no final do cast. E ele que tá aqui novamente, sempre está aqui, Gabriel. Boa noite, Gabriel.
Salve, salve, tamo aí. E eu quero falar da franquia mais desprezável do cinema, que é American Pie.
Verdade. Grande filme aí, que estreou com o pé direito. Houve as derrapadas aí no meio do caminho. Mas vamos falar bastante. Tem Austin Powers também, né? Que eu acho que...
Nossa senhora.
Austin Powers é maravilhoso.
Fantástico.
E tem Star Wars, né? Episódio 1 também.
Meu Deus. É o pior Star Wars, na verdade.
Que isso? É, bom, seja muito bem-vindo, Gabriel também. Você já conhece o Gabriel, para você que já escuta aí, você já conhece o Gabriel aqui. É, mas ele também deixa aí as redes sociais dos podcasts dele no final do programa. E ele, o grande parceiro do Gabriel aí nas empreitadas e também figurante assíduo aqui no podcast, Julito. Boa noite, Julito.
Opa, prazerzão estar aqui. E a minha família tinha muito medo do bug do milênio, só pra vocês saberem. A gente passou a virada de ano com todos os eletrodomésticos desligados lá em casa. Olha que maravilha.
Deve ter sido incrível.
Foi eu maravilhoso. Não deu pra ver o Faustão fazendo a contagem.
Eu não lembro. Eu não lembro como que foi o bug do milênio.
Mas você era um jovem mancebo.
Eu era uma jovem criança ali que não tinha... Não tinha noção ainda do que estava acontecendo. Enfim, vamos falar bastante então aí do ano de 1999. E para você que não sabe, nossa, por que eles escolheram o ano de 1999? É, bom, enfim, acho que você tem que assistir um pouquinho de cinema para você entender aí. Vou falar alguns filmes que foram lançados em 1999 e você logo entenderá. Um dos filmes é A Múmia, depois temos Sexto Sentido... Temos Espera de um Milagre, O Clube da Luta, O Homem Bicentenário, Pokémon 2000, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, Beleza Americana, temos o grande filme As Loucas Aventuras de James West, Um Lugar Chamado Notting Hill, 8mm, e por aí vai, né? Nunca Fui Beijado, Stuart Little, Matrix, American Pie, A Bruxa de Blair, Star Wars Episódio 1, O Inspetor Bugiganga, South Park, Maior, Melhor e Sem Cortes, Fantasia 2000, Tarzan, enfim, muitos filmes foram lançados nos anos de 99 e é conhecido até hoje como o melhor ano da história do cinema por causa de todos esses filmes que eu falei para vocês. Enfim, vamos conversar aí sobre os filmes, melhores filmes, piores filmes, melhores franquias, como o Gabriel já disse. E aí, Gabriel, vamos começar por você, já que você já deu a deixa aí. Defenda American Pie, então, Gabriel.
Não, eu não defendo, não. Eu acho que começou bem. Acho que até o 3, acho que é até legal. Depois é totalmente desprezável, assim. O primeiro é muito bom. E depois a franquia se perde, né? Primeira cena da... No primeiro, a cena da meia. Que é no primeiro, a cena da meia, né? Que ele fica com...
No primeiro.
Essa cena é maravilhosa. Ele entra no quarto, né?
Puta, essa cena é maravilhosa. Ele pega, passa Super Bonder na mão, pega a fita, pega... Nossa,
e,
nossa,
tem que levar ele no hospital.
Puta, essa cena, velho, é uma vergonha ali, é tão grande. Mas é maneiro demais. É da hora. Ai, campanha é um compilado de vergonhas alheias.
Exatamente, eu ia falar. A cena da torta, a torta da cozinha, no 1 ou no 2? É no 2, né?
É no 1.
A torta é no 1? Aquilo é também no... Meu Deus do céu. Que é aquilo?
Faz um furinho na torta, né?
Não, a clássica, né? Que a torta já tá toda, né? Teoricamente, eu vou pôr as aspas, arregaçada, né? Em cima da mesa. Aí o pai dele fala assim, bom, a gente pode dizer que comeu a torta. Aí ele dá aquela olhada quase tipo, tipo, você comeu a torta, né? Tá ligado? Tipo, a olhadinha dele, né? Tipo, é uma olhada maliciosa, né?
Ave Maria, esse filme não dá, mano. É muita besteira, velho.
E o Oz, dando uns pega na mina no carro, de repente do nada ele vira e fala assim, faz um boquete, gata. Tá ligado? Aí a mina, tipo, oi, desse jeito não vai rolar, né? Você não sabe falar com mulher, é muito vergonha alheia, do nada, né?
Ele fala. Muito, mano, é muito vergonha alheia. Demais, assim. Nossa, bizarro.
Ai, cara.
Tem cenas bizarras demais, assim.
Foi ele até que originou aquele Not Another Teen Movie.
É.
Acho que botaram como um não é outro besterol americano, que era com o Chris Evans, não era?
Isso, ele mesmo. Ele tem a famosa cena do
Chantilly.
Isso, exatamente.
O American Pie eu não vi no cinema, eu vi em casa, mas esse outro eu vi no cinema. Que eu lembro dessa sátira já.
Não, e era foda porque assim, eu era um moleque, né? Assistia esses filmes em casa no sofá. Era complicado, né? Mãe do lado, vó do lado, era foda.
Era complicado. Não era pra
Não era
aconselhável para isso. Com a sua avó, inclusive, né?
Não, não. É que passava na Globo essa porra. É foda, né?
Na temperatura máxima, né?
É, passava na Globo. Você tá assistindo TV em casa, puta lá. Peito na cara, o cara comendo torta, enfim.
E você, Lucas, qual que é o destaque que você traz pra gente desse ano maravilhoso?
Destaque é aquele que todo mundo vai falar, mas não vou falar dele agora. É aquele filme que não pode ser nomeado.
Oh, sim, isso é bom.
Brad
Pitt. Primeira regra, né?
E Edward Norton. Regra. O filme da regra.
Seguir as regras.
Tem que seguir as regras. Exatamente. Não podemos falar, né? A regra é número um, né? Se eu não me engano.
Bom, próximo filme.
Eu ia fazer a abertura falando qual é a primeira regra do Podpá.
Perdeu a chance, seria top.
É. As pessoas que entenderam, entenderam. Mas grandes atuações, né? Acho que foi Brad Pitt ali, Edward Norton ali. É claro, Brad Pitt já era conhecido ali, né? Mas o Edward Norton, principalmente, depois de Silêncio dos Inocentes, acho que foi depois, Dragão Vermelho, não lembro o que ele fez. Dragão Vermelho, né? Que ele fez.
Dragão Vermelho é 2001, né?
Então foi.
Ele fez outra história americana.
Ah, entendi.
Assim, o Clube da Luta, eu perdi de ver no cinema, né? É um filme do David Fincher, tem muito, assim, aquela cinematografia do David Fincher, que ele usa um verde saturado, ele pesa um pouco, principalmente você rever depois, você ver o que é o pensamento dele, que ele tá refletindo ali no Brad Pitt e tal. Só uma coisa que, dentre esses filmes que a gente vai falar de 99, e depois quando eu fiquei sabendo, que acho que... Como eu falei, eu perdi de ver ele no cinema, ouvi depois ele em casa. Ele não é original, né? Ele é baseado num livro. Eu imaginava, quando eu vi ele, eu pensei, caraca, que ideia fantástica, né? Assim, explodir a cabeça. Mas não, é um roteiro adaptado de um livro e tal. Então eu fiquei imaginando que o livro também deve ser muito foda de você ler. E isso não desmerece o filme, porque o filme realmente é fantástico. Mas eu tinha na minha cabeça que ele era uma história assim original e tipo, foi de explodir cabeças realmente.
É legal. A direção do David Fincher é fantástica, né? O filtro de cor que você falou aí, a questão do copo do Starbucks em todas as cenas, né? Que ele coloca pra criticar o capitalismo. É realmente brilhante.
A narração dele, né, na cabeça dele quando ele tá no avião, quando ele tá no apartamento, do que você precisa. Você pensa que ele tá conversando e, na verdade, a narração tá na cabeça dele. Isso é muito, muito foda, cara.
E o David Fincher, ele só fez coisa ruim na vida dele, né? Ele só dirigiu...
Não queria falar assim, né? O final é das duas obras é bem diferente. Bem diferente. Eu li o livro, acho o livro bem bom. Ele tem algumas diferenças, mas a principal mudança mesmo é no final.
Já falaram que o filme termina bem melhor do que o livro.
Termina, né? Bem melhor.
Eu não li,
É bem, o final do livro é meio... meio porra. Você tinha um monte de coisa que você poderia fazer e você fez a coisa mais... Enfim. Mas é legal o livro, sim. É legal. É bem da hora.
Sim. E só pra quem não conhece a carreira aí do David Fincher, né? Ele só começou com Alien 3, que é Aliens, né? Se não me engano. Depois ele dirigiu Seven, que já tinha o Brad Pitt. Depois ele dirigiu Vidas em Jogo. Depois ele foi para Clube da Luta. Daí eu acho que o mais fraquinho seria o Quarto do Pânico, de 2002. Depois ele ficou alguns anos sem dirigir, que ele dirigiu
Zodíaco. Não, você não tá falando.
Não, é que Quarto
do Pânico é um filme massa, velho.
Não, eu tô falando que é ruim, mas não falei que é ruim. Eu tô falando que é perto dos outros, acredito que seja o...
Beleza. Não é o maior, tá dentro dos maiores sucessos.
Vemos que é o mais fraco de todos.
Exato. Menos forte. Eu acho que tem tem o... aquele...
Tem o Benjamin Button que eu não gosto muito.
Os homens amavam as mulheres também, que não é muito legal. Assim.
Eu, particularmente, o meu filme preferido dele é o Seven, nem é o Clube da Luta. É o Seven. Mas assim, é porque tem aquela memória afetiva, porque eu vi Seven no cinema. E eu perdi de ver o Clube da Luta no cinema, porque na época, o Clube da Luta ele ficou muito falado no boca a boca depois que ele saiu de cartaz. Então eu já tinha perdido de ver no cinema.
É que era a regra, Seven, né? Não podia falar.
Talvez. Desculpa,
né? Desculpa. Claro. Todo mundo levou pela letra, né? Na saída do cinema.
É, e o Seven já veio lá com o nome Morgan Freeman e Brad Pitt e eu fui ver no cinema.
Sim. Filmaço também. Filmaço também. Pra você que nunca assistiu o Seven, tá na Netflix e Clube da Luta está em algum lugar aqui também.
Amazon Prime,
eu já pego pra você. Tá na Amazon Prime Video, então vai lá assistir. 2 horas e 31. O American Pie também está na Amazon. Também está na Amazon ali. Uma
hora e 36
de pura besteira.
Não, deixa o American Pie lá atrás, né?
Deixa quieto isso aí, mano. Deixa quieto.
O adolescente precisa voltar, não. Esse filme, cara. Adolescente gosta. Vai lá assistir isso daí, adolescente. Você que tá escutando aí, você que tá na sua casa aí sozinho.
É filme de gente pelada, é isso.
É muito bom. Engraçadíssimo. Vamos de Julito agora, Julito. Traga o seu destaque pra gente aí, Julito.
Cara, um destaque que pra mim é um filme que eu revejo qualquer hora e é pra família e é muito bom, que é o começo de uma franquia, que é A Múmia, cara. Eu acho A Múmia... Eu acho ele um filmaço até hoje em dia. A gente vê alguns efeitos, assim, óbvio que a gente também hoje em dia a gente é bombardeado por filmes com CGI com a tecnologia de hoje. Então o nosso olho pode dar uma enganada e a gente pensar, nossa, é perfeito agora. Antes era uma bosta. Não, você tá errado. Antes os caras faziam na unha e eles têm que ser, tipo, reverenciados por causa disso, tá ligado?
Construir um set inteiro, né?
Sim, se muita coisa feita na unha e fazer com o que tinha na época. Sim. E eu acho que A Múmia, ele resgatou esse gênero de aventura mais, como pode dizer assim, em época antiga, né? A gente vinha muito com a referência de Indiana Jones e aí, tipo, meio que deu uma sumida esses filmes, assim. A gente até tem As Minas do Rei Salomão, Alan Quartman e tal, mas aí com A Múmia, acho que levou muita gente, por exemplo, pro cinema, né, um filme que fez uma graninha, e a franquia, né, tipo assim, a gente tem um segundo filme também que é muito bom, né, e é um destaque também, assim, é o A Múmia, eu gosto muito, cara, muito, muito mesmo, velho, tanto que é
decepcionante,
né,
acha...
já falei, no meu ponto de pá, o reboot é ridículo, né, é horrível levar o mesmo nome, é horrível. Levar o mesmo nome, é absurdo.
Uma dúvida, você falou aí do que voltou com a parada de aventura e tal. Mas ele pega bastante a onda do Indiana Jones, né?
Tem exatamente.
De Indiana Jones.
Sim. Ele tem o que Indiana Jones faz muito bem, que é a gente já conversou sobre isso já. Senso de urgência, aquele negócio de
sim,
que o cara faz uma coisa sem querer que resolve a parada, né? Ou então, tipo, o vilão, na hora que vai matar, o cara escorrega e, tipo, entendeu? Tipo assim. Ele te dá um pouco de esperança de que tá muito na urgência, mas a solução também é muito fácil, é muito rápida, né, em algumas cenas. E é isso que eu gosto, que é, por exemplo, pra mim, é o destaque na hora que eles estão, tipo, voando lá, tá ligado? Que tá, tipo, a nuvem de... não é gafanhoto, não, é areia mesmo, né? Que é esse efeito, inclusive, que a gente vê com tanto de CGI de hoje em dia, a gente talvez vê essa cena e acha feio. E eu acho que, tipo assim, ele falando pro cara, tipo, voa mais rápido, tá ligado? É óbvio que o cara tem que voar mais rápido. Ele sabe, não precisa falar pra ele, tá ligado?
Tipo, ele fala, voa mais rápido. Tá falando pra gente, né? Tá falando pra gente.
exatamente, tá ligado? E é esse tipo de coisa que eu gosto nesse filme, assim. Fora a história, né, que é muito legal, né? Tipo, conforme o Imhotep vai juntando lá as partes do corpo, e ao mesmo tempo em que eles estão, tipo, num começo de romance, né? Tipo, a Rachel Weisz e o Brendan Fraser, né? Então, tipo, eu adoro esse filme, cara. Eu adoro esse filme, velho.
E o Brendan Fraser segurava muito, né? Na época, o carisma dele segurava o filme.
Exatamente, bastante. Exatamente.
Cadu, traga o seu destaque pra gente aí desse ano de 99.
Último cast que nós gravamos sobre melhores filmes dos anos 90, eu acho que chegando no finalzinho dele, eu citei A Bruxa de Blair, né? Que me pegou bastante, inclusive. Como nós dizemos, assim, tem o top total de 99, mas acho que o segundo realmente que me marcou em 99 foi A Bruxa de Blair. Por quê? Foi, assim, foi, parecia, estavam lançando um novo estilo de cinema, de found footage, não era comum pra gente, pelo menos não nos anos 90, não tinha visto nada feito assim ainda, o que fica muito realista, o que fica muito mais impressionante. Tinha uma coisa até dos sons, assim, no cinema, que você ouvia um choro de bebê, assim, lá longe, cara, tudo mais. Depois, até quando eu vi na televisão, você não pegava tanto. E, cara, foi, acho que, agora ele não é mais, mas por um bom tempo foi o filme mais rentável da história. Os caras tiveram uma puta ideia de pegar uma... não é uma lenda, né, mas transformado realmente numa lenda lá de Blair, das bruxas, da caça às bruxas e tal, sobre uma bruxa que ficou realmente aterrorizando a cidade por mais de 200 anos, porque tinham crianças que sumiam na cidade realmente no início do século 20, e fizeram uma investigação no estilo como se eles tivessem realmente desaparecido durante a investigação e encontrassem as fitas que eles estavam gravando na pesquisa pela floresta. Foi realmente um novo paradigma de cinema, eu achei, assim, na época. Me deixou muito impressionado. E os caras fizeram isso com $50 mil. E rendeu $100 milhões, cara. Foi o filme mais boca a boca da história, que assim, em matéria de sucesso. Depois veio a Atividade Paranormal, que acho que conseguiu barrar eles em proporção.
É, acho que também, Atividade Paranormal, eles gastaram $10 mil.
Foi 10 mil, foi 10 mil. Bateu casa de
também
milhão.
Também é só a casa do cara e a câmera.
Eu acho que o cara tava querendo... Tava querendo barrar esse recorde da Bruxa de Blair também, entendeu? Alguém queria barrar isso. Mas não sei vocês, todo mundo aqui assistiu o Bruxa de Blair?
Sim. Eu não.
Que com um puta sucesso que fez, quiseram fazer uma continuação que não deveria ter tido. Aí a gente apaga da memória, o 2, realmente. Que aí deixa de ser found footage, né? Quiseram fazer um filme de uma história realmente ainda pesquisando, investigando o sumiço dos garotos que tinham sumido na floresta. Uma merda, esquece o
dois. O
primeiro realmente é fantástico.
Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Eu ainda sei o que vocês
fizeram. Esse nome é uma bosta. Esse nome é ruim. Esse é o nome terceiro.
É pior. É o terceiro. Mais escondido, né?
É verdade. Que é bem ruim. Mas isso de ficar voltando na história do 1 pra ver por um... tentar, sabe, resolver o 1 com o 2, depois o 3, ele tenta resolver o 1 e o 2, sabe? Isso aí nunca deu muito certo. E a Bruxa
de Blair... O remake não funcionou, né? O remake não funcionou. Né?
Também, teve remake, né?
Nossa, verdade. O remake não rolou. Foi bem fraquinho, assim. Eu não gostei, pelo menos.
Nossa, é verdade. Ninguém sabe que teve remake. 2016. The Woods é o nome, né? Blair Witch, que é a Bruxa de Blair, só que...
The Blair Witch Project, que era um projeto de faculdade, dois rapazes e uma menina, queriam, eu não lembro agora detalhe, o que que eles queriam fazer, tipo um TCC sobre a história da bruxa, e eles iam pesquisar na floresta onde eram os casos de desaparecimento das crianças. E acho que eu tinha te contado, inclusive, que eu tinha lido que realmente isso foi um caso policial, que durante os anos 40, se não me engano, 30, 40, tinha um ermitão que vivia na floresta, numa casa abandonada e tudo mais, e ele sequestrou várias crianças na cidade de Blair. E por isso achavam que era ainda uma maldição da bruxa, né? E ele colocava, ele não maltratava as crianças, mas ele matava as crianças de uma forma que uma não visse a outra, ficava virada de frente para a parede, ele mandava colocar as mãos na parede, inclusive o final do filme, já entregando assim, mostra isso, quando eles encontram a casa, eles vão andando pela casa, tem várias marcas de mãozinhas de crianças assim nas paredes, sabe? E aí quando chegam a encontrar um dos garotos que tá sumido lá, que eles estavam procurando, ouvindo uns gritos de criança, ele tá virado pra parede. E aí vem um golpe assim e derruba a menina que tava com a câmera. Aí você vê que é como se fosse realmente um outro cara que estivesse matando as crianças uma de costas pras outras. Então assim, o filme é muito impressionante. Com muito pouco eles fizeram algo muito bacana.
Que assustou toda uma geração ali, né? Porque o pessoal realmente ficou no cagaço nesse filme. E era um filme totalmente independente, né? Ninguém sabia que ia ser lançado ou feito. O cara conseguiu lançar no ano um dos maiores anos do cinema, que, né?
Mas tem coisa que é cagada também, né? Tem coisa
lançou
que...
num festival de filme independente. Ele lançou num festival de filme independente, foi indicado a MTV Movie Awards. Eu lembro até de um apresentador, um coroa que fazia um seriado de comédia nos anos 90, ele falando, esses moleques conseguiram fazer 100 milhões num filme com o que gastaram de iluminação só nessa sala, entendeu?
Caralho. Boa, boa, é. Muito boa.
Então, mas não foi só... 100 milhões, né? Foram 248 milhões e 639 mil
ele
dólares.
Ele foi fazendo muito dinheiro ao longo do tempo. Aí. No ano em si, foi um boom, assim, que acho que até 2000, de 99 para 2000, ele tinha batido quase 100 milhões, né?
É, só nos Estados Unidos, né? Estados Unidos e Canadá, né? Que eles contam. É, foi quase 141 milhões. E no resto do mundo arrecadou 108 milhões, né? E o orçamento total foi 60 mil dólares.
Que eles e dizem que metade desses 60 mil foi o marketing para eles colocarem num festival lá independente.
É, imagino, é. Tem isso também, né? Tem isso. É, e o de 2016 é o irmão da menina que vai atrás dela com os amigos.
Remake meio continuação, velho. É meio estranho o filme, não é legal, não. Não assisto.
Eu vou trazer dois filmes que pra mim ali estão no meu patamar ali de infância. O primeiro é Pokémon 2000. Pokémon The Movie 2000. Muito bom. Tá na Telecine. É uma das primeiras aventuras aí que foram parar. Acho que foi o primeiro filme, primeiro e segundo filme da franquia Pokémon, que foi pros cinemas. Tem o Mewtwo, imortalizou o Mewtwo, né, como... o vilão maior aí do Pokémon, e tem vários outros grandes Pokémons aí, o Pikachu, o Bulbasauro, o Charizard, tem o Lugia, tem os Zapdos e o Moltres também, que aparece no filme. Para você que tem aí entre 25, 26, 27, 28 anos, tenho certeza que você vai se lembrar desse filme aqui, assistir bastante ele no SBT, onde que ele passava aí, porque ele passou muito. Aluguei também, muito, muito bom esse filme, muito bom esse filme. E a Netflix fez um remake, né, do Pokémon 2000, foi lançado acho que ano passado, em 2020, então vá lá assistir também, se você não quiser acompanhar o traço antigo, vai assistir o 3D da Netflix, aqui também é bom, porque é frame por frame do filme antigo, então não muda nada. E o outro filme é O Homem Bicentenário, que com o nosso querido já falecido, né, Robin Williams. Ele fez esse O Homem Bicentenário, que no começo do filme ele é um robô doméstico, e ele tem algumas características ali humanas, né, a máquina, né, faz ele se tornar ali, ter algumas emoções. E vai se passando o tempo, ele vai se tornando um homem, de verdade, né? Ele vai se tornando o Robin Williams no final do filme. Se eu não me engano, ele é baseado, né, em alguma coisa, se eu não me engano.
Asimov,
né? É isso aí mesmo.
O problema desse filme é que ele vai para uma... Ele começa muito científico, como é a história do Asimov, né? O Asimov, ele tinha essa pegada.
Sim.
Ele robô, como é que é lá? A série que vai sair aí na Apple, esqueci o nome, caralho.
Fundação,
enfim. É ficção científica hardcore, né? Pesado. E aí o filme vai para uma pegada muito família, tá ligado?
No final, depois pegada, ele é bem família porque ele vira um homem, né, e tal, e ele começa sendo o robô doméstico da família e ele termina casando com a neta, né, da pessoa.
Sim, e aí,
Gabriel,
né? Peido na cama, não.
Gabriel, isto não fica feliz com o seu comentário, viu?
Só nossa, não.
Né? Assim, o Homem Bicentenário, eu acho que ele não cita muito as três leis da robótica, né, como eu robô. Não, que você vê muito também no Animatrix. O Animatrix, sim. Aquele... caramba, esqueci. O Segundo Renascer. Você vê que aquilo ali é total Asimov. E você ter visto o Homem Bicentenário, Eu, Robô e tal, você vê que o princípio de Matrix vem muito dali também.
Sim, é mesmo. Matrix, se bobear, é bem baseado, né, nesse mundo todo. Mas para você que quer assistir O Homem Bicentenário aí, não tá em nenhum streaming, infelizmente. Ele foi uma bomba na bilheteria, tá? Ele não pagou o dinheiro que foi gasto, mas ele ganhou um Oscar. Ele ganhou o Oscar de melhor maquiagem, então tá bom. E foi dirigido pelo diretor dos primeiros Harry Potters aí, o Chris Columbus aí, que é um grandíssimo diretor também. Ele ganhou o Oscar como melhor maquiagem. Obrigado para você que tá assistindo a gente até agora. Ótimo papo aí, a gente falando sobre vários filmes aí do ano de 1999. Mas agora eu quero finalizar o cast já, daí aquele momento, né, que pena. Para o pessoal eleger o top 3 aí. O primeiro, claro, sempre vai ser Matrix. A gente tem um podcast sobre Matrix aqui. Opa! Parece que não, né? Ou não.
Não. Ele não questionou isso, não. Ele não questionou, não. Ele só... Ele tá afirmando.
Ah, é? Então tá, né?
Não, mas vamos ver o top 3 do Julito aí. Talvez cause uma confusãozinha aqui no cast, viu? Mas pra você que quer escutar sobre Matrix, porque a gente... eu vou deixar pra gente falar sobre Matrix, porque vai ter um cast aqui no Podpacast sobre Matrix, né? Novamente, né? Já teve sobre Matrix. A gente já falou bastante, que foi lançado ano passado. Exatamente perto, no mesmo ano, no mesmo momento que está sendo lançado esse podcast aqui, foi lançado no dia 11/8/2020, e você que está escutando esse podcast está escutando no dia 10/8/2021. Então faz um ano que a gente falou de Matrix aqui no Podpacast, e a gente vai voltar a falar sobre Matrix mais para o final do ano, que vai ser perto aí do Matrix 4, tá? Então, agradecer então a você que está escutando até agora. Vamos agora ficar com o top 3 de cada um aqui e com os agradecimentos finais de cada um. Julito, já que você discordou aí, né, que não é Matrix, qual que seria o seu top 3 de 1999?
Não, mentira, né, velho? É porque Matrix é acima, então, tipo, não sei nem por que vocês vão citar o Matrix, mas tudo bem.
Então, Matrix a gente pode colocar ele como um concurso, tá ligado? A gente faz um
top 3 abaixo dele. A gente sabe que existe o cinema antes de Matrix e depois de Matrix. Essa é uma realidade. Se você é hater de Matrix e tá escutando, a culpa é sua. A culpa é sua, porque é verdade, né? Tudo bem que Matrix bebeu de um monte de coisa, mas um monte de coisa hoje em dia bebeu de Matrix. Então tá tudo certo.
Né? Eu sou hater das continuações, só pra citar aí, cara.
Então. Problema seu também. Vida que segue.
Problema seu, eu tô
muito... eu falo isso porque ele sabe que eu gosto muito do Reloaded. Ele sabe que eu gosto muito. Por isso que ele fala essas coisas perto de mim, esse canalha.
Eu gosto de todos os Matrix, cara.
A cena da pista é muito boa, cara.
Uma das melhores cenas de perseguição, né, cara?
Cena dele batendo em 500... como é que é lá o nome dele?
Agent
Smith.
Isso aí não dá.
Gabriel.
Como não dá?
Gabriel.
Eu tô falando pra provocar. Vocês estão vendo que eu tô conseguindo, né, enfim.
Gabriel. Olha, Gabriel. Eu vou falar pra vocês, escutem o Calcast que a gente foi lá falar de filmes merda e veja a lista do Gabriel e aí depois vocês veem se ele tem alguma moral pra reclamar da cena do Matrix Reloaded.
Verdade.
Mas é isso aí. Vamos lá. Cara, bom, como vocês me conhecem, vocês sabem que eu gosto de algumas coisas que são abaixo do radar, assim, né? E eu queria puxar pra vocês que é um filme que eu gosto muito, é um filme que eu vi com meu avô, então eu tenho algumas memórias que meu avô mexe muito comigo, né? Que é um filme chamado O Suspeito da Rua Arlington. Não sei se vocês conhecem, mas o elenco desse filme é fraco. Que é só o Jeff Bridges, Tim Robbins, John Cusack, tá ligado?
Só, né?
Que ele fala... exatamente. É complicado, né? Ele fala sobre um cara que ele é especialista em terrorismo, mas ele não é policial, ele não é agente do FBI, mas ele é chamado pra auxiliar, né? Tipo... ele começa a investigar os vizinhos dele porque ele tá suspeitando que esses vizinhos dele são terroristas, tá ligado? Então, tipo, e no final das contas é que assim, tudo começou por causa de uma mentira, mas aí você vai vendo conforme a teia vai aumentando, assim, tipo, e ele vira um filme, assim, que você não espera, principalmente o final dele, É um filme difícil de achar pra, pra assistir, mas se vocês tiverem chance, se ela estiver passando na TV a cabo da vida, ou se vocês acharem aí porque caiu do caminhão, assistam, que é um filme que vocês vão gostar bastante. Eu lembro que era um dos poucos filmes assim que eu assisti com meu avô, e no final a gente ficou assim, tipo, eita, sabe? Tipo, a gente, porque a gente assistia muito filme de ação, então muito filme pipoca, né? Era o tipo de filme que meu avô gostava, Bang Bang. Quando a gente assistiu esse filme, a gente ficou tipo uns dois dias assim pensando no filme. Chamou O Suspeito da Rua Arlington. Então ele tem essa memória afetiva de ser um grande filme aí do ano de 99. Entra a lista.
Eu lembro na época, esse filme ele foi muito falado, tanto em noticiários assim, de entretenimento, na revista 7, inclusive, por causa do elenco. Eu nunca assisti.
É, o elenco.
Mas
é,
ele era, foi muito falado, cara, pelo elenco.
Assistam esse filme. O filme é muito bom, cara. É muito bom. É muito bom mesmo. Mesmo. Aí o meu segundo, assim, minha segunda indicação na lista aí vai ser um filme que é do coração. É um filme que eu sei que as pessoas talvez vão dizer, esse filme é uma merda. Mas não tem problema, eu gosto, e se eu gosto, foda-se, né?
Exato.
Que é o que é o Segundo as Intenções, né?
Esse filme é muito bom, cara.
É um filme, mas tem muita gente que fala muito mal. É, de 99.
Não, esse filme é muito, muito bom, cara.
Eu adoro esse filme.
Fantástico, cara.
Eu adoro o... Como é o nome? O conto que ele é... Que ele é baseado, né? Que tem um nome parecido com o Segundo Sessão. Eu nunca lembro o nome do conto. Mas enfim, tem até uma versão brasileira, uma feita pela Globo aí de 10 episódios, com o Celton Mello, também é muito foda, que é baseado no mesmo conto, que é o lance dos dois, né? Riquinhos, meio irmãos, e eles gostam sempre de fazer algumas apostas, e aí tem conotação sexual nesse tipo de aposta. E aí a gente conhece o Sebastian, né? Que tem que conquistar uma mocinha. E essa mocinha é a Nietzsche, que é a Reese Witherspoon, né, só. E ele acaba se apaixonando, é uma história que parece meio clichê, mas ela tem assim, um plot no final, assim, e a forma como o personagem do Sebastian vai mudando o filme. Sou apaixonado desse filme, eu tenho um DVD, esse filme eu tento fazer rapidinho, mas o Gabriel sempre joga pra lá e não deixa. Não,
nunca falou desse filme, filha da mãe.
Foda.
Que eu gosto desse, esse eu gosto, esse eu acho legal pra caramba.
Mentira, mas eu acho esse filme, cara, esse filme ele tá te brincando, assim, é um filme do coração, assim, talvez ele esteja no meu top 3, assim, da minha vida, sério mesmo, é um filme que eu gosto muito, 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 muito mesmo, tá ligado?
É esse. O nome em francês tá aí, Julito, no chat, lê aí pra nós.
Ah, lá vem.
Eu conto.
Lá vem. Eu sei falar francês, mal português. É, isso aí, Ligações Perigosas. Tem Ligações Perigosas com a... Muito que é o filme... Esse aí, ele é... Como é que é o nome? Ele é a versão lá atrás, né? Passado lá em época antiga. Da mesma história, né? Da mesma história. É isso. E aí, o outro que eu ia citar, eu acabei falando aí, que era o Armadilha. Eu gosto muito do Armadilha, já falei sobre ele. Era esses três, assim, que tava já no meu... No meu top 3, assim, de filmes de 99 que eu gosto bastante. Fora os clássicos, gente, é que assim, falar de Sexto Sentido, falar do próprio Matrix, que a gente já falou pra caramba aí durante o cast, Colecionador de Ossos, que tava na minha lista também pra trazer, assim, são filmes que a gente mais gosta. A não ser que vocês deixem eu citar um filme merda só pra ouvir vocês falar que o filme é horrível. Se isso me permite. Mas é o terror. A Casa da Colina, como eu tinha medo dessa merda desse filme.
O Haunting, né, em inglês.
Nossa, Oi, o Wilson, é isso?
Oi, o Wilson, é isso aí mesmo.
Eu adoro esse filme, é uma merda, mas eu adoro. É isso aí, cara, é isso aí. Segundo as Intenções, A Armadilha e O Suspeito da Rua Arlington. Esses são os filmes assim, que eu gosto bastante e que às vezes eu não escuto algumas pessoas falando dele aí. Inclusive, eu me surpreendi dos caras elogiarem Segundo as Intenções. Olha só, fiquei muito feliz com isso.
Eu gosto.
Obrigado a mim.
Segundo as Intenções, eu lembro de assistir logo depois de Garotas Selvagens, que tem também uma pegada muito... Não é de 99.
Garotas Selvagens. Franquia louca do caramba, que tem 4 filmes maravilhosos.
É, mas é o primeiro, só o primeiro.
Não, é lógico.
Com a Neve Campbell, né,
putz, que... É lógico que é só o primeiro.
Plot,
é lógico que é só o primeiro.
Tem um plot twist, inclusive, no final também. Tinha uma espécie de cenas pós-créditos também, ia passando os créditos e ia explicando.
Sim, mostrando pra onde que a história foi, né?
E eu lembro que, tipo, na sequência eu assisti. Na sequência, na mesma época, eu assisti o Segundo as Intenções.
Muito bom, muito bom. E aí, onde que a gente encontra você, Julito?
Cara, Twitter, Instagram é arroba Julito Gomes. E na podosfera aí, onde eu sou fixo mesmo, é lá no arroba 7letraspodcast. Então, nesses... é isso aí. Só agradecer aí, relembrei alguns filmes bacanas e é isso aí. Valeu.
Maravilha, pai. Eu que agradeço. E esse The Hunt aí que o Julito falou, ele só tem... Liam Neeson, Catherine Zeta-Jones, Owen Wilson e a Lily Taylor, que vocês conhecem aí como a... da... no filme de terror lá.
Do filme de terror é foda.
A Warner, Invocação do Mal. Ela é a mãe que fica, fica possuída na Invocação do Mal. Aí.
Ela fica possuída nesse filme também. Vou citar assim.
Fica, né?
Ah, tá.
Eu imaginei.
Geoffrey Rush também, né? Não tá também?
Eu não lembro, velho. Realmente.
Grande elenco. Grande elenco, é muito bom, vai lá assistir, ou não, porque ele foi indicado a pior filme, pior diretor, pior atriz, pior roteiro e pior casal na tela para o Framboesa de Ouro do ano. Enfim, o Julito tinha medo, concordo que eu também sou cagado para filmes assim e não assistiria. Bom, vá acompanhar o Julito lá no Twitter, no Instagram e também no Sete Letras. Valeu, Julito, logo logo está aqui de volta no Podpacast. Lucas, fale para nós o seu top 3, fazendo favor.
O top 3? Agora eu fiquei em dúvida se eu vou pelos blockbusters ou se eu vou pelos mais menos.
Se o coração desejar, cara, se o coração desejar.
Bom, eu tenho que citar Matrix em primeiro, não tenho como, porque é um filme que, se eu tô aqui hoje, conversando com vocês, é por causa de Matrix, que me fez amar cinema e estudar cinema e tudo mais, foi por causa de Matrix. Então Matrix é, pra mim, maior filme de todos os tempos. E tá em primeiro. Segundo é o Clube da Luta, né, que a gente falou aqui um pouco, que o David Fincher, que é o meu diretor favorito, um diretor fantástico, um filme muito bom, que eu gosto muito. Primeiro Blu-ray que eu comprei na vida, o Clube da Luta. Em terceiro, putz, teve muita coisa aqui que eu podia ficar em terceiro, mas eu vou ficar com o Tarzan, que é a minha animação favorita 2D da Disney.
É lindo, cara, lindo, lindo. Lindo. Lindo.
Maravilhoso. Trilha sonora fantástica.
É. Quem que não chora com a música do Tarzan? Pelo amor de Deus. Que música linda. Escolheu bem, hein? Pois é. Lista bonita aí. E se não tivesse o Matrix ali em primeiro lugar, quem seria o quarto?
Boa. Boa.
Joga na fogueira. Bota na fogueira. Isso aí.
Esse é o papel do Rossi. Adorei.
Tá bom. Em quarto, então, se não tivesse Matrix, eu colocaria o 10 coisas que eu dei em você.
10 coisas que eu devo.
Muito
bom. E aonde
que o ouvinte quebrar a expectativa?
E onde que o ouvinte pode encontrar você, Lucas?
O ouvinte pode me encontrar no Tamborcast, lá no arroba Tamborfilmes, no Instagram, em todas as redes sociais. Você encontra a gente e você pode ouvir e seguir a gente no Spotify, nos agregadores, o Tamborcast. A gente fala sobre cinema, entretenimento e etc.
Muito bom, muito bom. Vai lá seguir o Tamborcast. Tambor Filmes no Instagram aí, e você também vai gostar bastante. Lembrando também que o Tamborcast pertence à iniciativa Podcasters Unidos. Então, se você não encontrou ele no Instagram, só você ir para Instagram do Podcasters Unidos aí que você vai achar. Vamos lá, então. Cadu, qual que é o seu top 3 aí, tirando Matrix?
Tirando Matrix, realmente eu fiquei muito impressionado com o Clube da Luta, e eu acho que eu vi bem no finalzinho do ano, assim. Como eu disse, a Bruxa de Blair, que foi uma experiência, eu valorizo muito isso, sabe, assim, de você sair do cinema realmente impressionado com alguma coisa. E, assim, eu não sei se eu puxo, é porque é o que eu falo, eu não vi no ano, eu vi em casa e tudo mais, mas cara, eu fiquei muito impressionado também com o retorno de Star Wars. Apesar da história não ser boa, acho que efeitos especiais e tudo mais, eu tinha ido numa sala de cinema que tinha acabado de inaugurar, eles estavam instalando o que eles chamavam de projetor digital, era uma imagem fantástica, cara, também foi uma baita experiência de cinema.
Imagino.
Mas porque você me obrigou a tirar Matrix da lista, então eu fiquei meio perdido. Mas acabei botando Star Wars aqui, cara.
Acontece. É. Qual que é o 3, então? Qual que é o top 3? Clube da Luta?
Foi o Clube da Luta, Bruxa de Blair e o Star Wars.
Bruxa de Blair e Star Wars. Muito bom, muito bom. Grande top 3, hein? Pra você que nunca assistiu nenhum desses 3 aí, você tá, tem todo o direito de estar errado. E onde que o ouvinte se encontra o Cadu Navarro?
Eu tô mais ativo agora no Instagram, inclusive porque pelo Instagram eu tô lançando os mesmos videozinhos do Quicks News, é Cadu Navarro no Instagram, os mesmos videozinhos lá do Quicks News que eu lanço pelo YouTube com notícias de vez em quando de alguma coisa que tá saindo de cultura pop. E quando sair novos episódios do PodQuicks também, eu tô divulgando principalmente lá pelo Instagram, tanto do PodQuicks quanto no meu próprio, no Cadu Navarro.
Maravilha, maravilha. Então você que tá escutando a gente, vá seguir, né, o Cadu e vá seguir o PodQuicks aí, para você ficar antenado sobre tudo. E obrigado, Cadu, por estar voltando aqui ao PodPodcast.
Valeu.
É nóis. Gabriel, qual que é o seu top 3, Gabriel?
Só pra citar aqui quatro, antes de falar o top 3, quatro filminhos aqui só porque ficaram fora do top 3, mas merecem uma menção. Quero ser o John Malkovich, enfim, bizarro, mas é legal. Toy Story 2, Garota Interrompida, que já saiu no Brasil em 2000, mas ele nos Estados Unidos saiu em 99. E o Colecionador de Ossos, né, que eu citei já antes. E o meu top 3, o primeiro lugar fica com Beleza Americana. Acho ele um filme bem completo mesmo. Atuações fodas, temas fodas, o roteiro é muito bom, muito bem encaixado, vale muito a pena assistir. O segundo, pelo choro, né, e pela história que é A Espera de um Milagre, que acho que ninguém imaginou que o John Coffey ia fazer todo mundo chorar como ele fez. E o último aqui, um que eu não citei no cast, e é um filme muito bom, que é O Talentoso Mr. Ripley. Acho que é assim que fala em português, né? O Talentoso Mr. Ripley. Que é um filme com Jude Law, com Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Kate Blanchett, Philosopher Hoffman. É um filme maravilhoso.
Só gente assim, fraca na lista, né?
Não, é um filme inacreditável de como que as coisas acontecem. Mano, enfim, não vou dar spoiler porque o que acontece é muito maravilhoso. Então, é muito bom esse filme. Talentoso Mr. Ripley.
Maravilha, maravilha. E onde que o ouvinte encontra o Gabriel?
Ah, velho. No Podpah, várias vezes, por semana.
Por semana.
Pode me encontrar também no @7letraspodcast, Instagram, Twitter e Facebook, que eu já tinha falado. No @cinecult, no Cinecult Podcast, eu acho que é isso. No Instagram e Twitter, nos agregadores, Cinecult, no Reservas FC, que é um podcast de futebol, com meus parceiros aí, meus amigos. E no Talking About Lost, que eu falo com o Guilherme sobre Lost. A gente vai gravar muitas coisas agora que o Guilherme está de férias. Ei!
Vamos gravar. É isso aí. Obrigado, Gabriel. Gabriel volta aí a qualquer momento, a qualquer horário, aí, qualquer parte do canal, aí ele está de volta. Bom, o meu top 3 não poderia ter, né? Não pode ter Matrix, mas também não poderia faltar Pokémon 2000, né? Eu defendo esse filme aí com meus
dedos. Caralho.
O que eu chorei com o Pikachu morrendo, cara. Com o Ash morrendo, quer dizer, mentira. Com o Ash morrendo e o Pikachu chorando, cara, do lado dele, cara. Que é aquilo? Que é aquilo? Foda.
Meu Deus.
O segundo filme. Eu ia dar uma zoadinha, eu ia colocar As Loucas Aventuras de James West e Austin Powers e Os Picaretas, mas não, eu não vou fazer isso. Pode ser Sexto Sentido, porque quando eu assisti, eu não lembro muito bem se eu já sabia do Bruce Willis, mas o filme em si, ele é muito bom, é muito bem construído, e depois quando você assiste mais velho, né, e percebe, e acompanha, e olha o Bruce Willis em si, você vê que tem algo ali, né? Que é bem legal, bem legal. E eu colocaria a Múmia ali também no top 3, porque marcou bastante minha infância. E como eu disse, eu tenho medo dos caravelhos até hoje. E a Múmia é muito bem feito. Muito bem feito. Um abraço, Brenda Fraser. E o cunhado dele também, como é o nome do ator do cunhado lá? Chato pra cacete.
Chato pra caralho. Ele tá no Age of Shield. Puta.
John Hanna. Chato pra caramba. Fez o papel dele, né? Fez bem o papel dele ali na série. Nos filmes. E é isso.
Na série também, só pra citar aqui também. É bem chato na série.
Todo papel que ele faz, ele tem cara de chato, né? Incrível, incrível. Esse cara tem o poder aí pra ser chato. Era esse. Esses são os nossos top 3 aí. Se você discordar da gente, você tem todo o direito de estar errado. Mas é isso. Bom, o Podpacast volta semana que vem com mais um programa aqui para acalentar o ouvido de todos vocês. Semana que vem, deixa eu ver o que a gente tem semana que vem aqui no Podpacast. Temos o futuro do MCU. Aí você que já assistiu Viúva Negra, você que já assistiu Loki, você que já assistiu muitas coisas aí, quer discutir sobre Mephisto com a gente, venha discutir esse aí que...
Ai, ai, mais uma gravação.
Mais uma gravação que o Gabriel estará presente. Do MCU aí que a gente vai discutir bastante aí. Vamos falar sobre Shang-Chi, os Eternos e etc. E porque faz tempo que a gente não fala de Marvel aqui no Podpacast. Bom, é isso. Muito obrigado para você que acompanhou a gente até agora. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, vá até o Instagram e procure por @podpacast, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante de todos os programas que a gente lança por aqui. Então, um grande abraço. A gente se encontra semana que vem. Agradecer aí de novo todo mundo que gravou comigo hoje. Sigam todos aí nas redes sociais e agregador de podcast, que eu tenho certeza que você vai gostar. Um grande abraço. Falou, tchau, tchau.